processo efetivo de constituição de um corpo político que tenha força de constituir uma alternativa. Por que, que o governo seja ruim, isso não significa que ele cai. Ele só cai quando você tem uma alternativa em germe. E isso é que é o elemento mais importante. Quer dizer, nós estamos, ainda hoje, submetidos ao ritmo daqueles contra os quais nós combatemos. Nós só reagimos. Eles fazem alguma coisa, nós reagimos. Eles dizem um absurdo, nós reagimos. Certo? A todo momento, ou seja, eles definem a pauta. Eles definem os afetos que circulam. Nunca nós. Esse é um problema central. Porque, afinal de contas, nossa imaginação está sendo definida por eles, não por nós. Nossa capacidade de projetar um futuro diferente está sendo paralisada. Porque todo dia no presente tem um absurdo a comentar. Todo dia no presente tem uma estupidez, certo? A nos mobilizar. E a nossa capacidade, então, de criar coletivamente uma força que mostre muito claramente ao resto da sociedade que há uma projeção possível de futuro, desaparece. Entre outras coisas, porque nós precisaríamos agora saber o que significa criar espaços comuns de luta, espaços de implicação genérica de luta, onde todos podem falar antes de qualquer coisa, todos são capazes de criar uma fala comum. Isso nos falta. Uma fala que possa passar por todos, andar por todos os lados, certo? E mostrar a política em emergência. Eu terminaria, na verdade, lembrando duas coisas a esse respeito. A primeira delas é, se esse é o fato, se nós temos no nosso horizonte, horizonte de radicalização, certo? E é claro que nós vamos ter... O Brasil é o único país da América Latina onde há um risco efetivo de golpe de Estado, há um risco efetivo de uma radicalização das forças do poder. É um risco efetivo, não é um delírio. Então, qualquer pessoa que analisa todo o processo vê que isso é uma carta presente, é um cenário possível. Então, agora, diante de uma situação como essa, onde nós sabemos que o processo ele é, em última instância, ele só leva a uma disruptura. O que nós estamos fazendo para esta situação que virá? Qual é a nossa forma de se preparar para isso que virá? Porque não é possível mais não confiar no povo brasileiro. Não é possível mais não entender que, na verdade, nós temos uma população em ebulição. Vejam que foram esses dois últimos anos. Nós tivemos mobilizações de mais de 100 mil pessoas na rua, que foram espontâneas, que não havia nada por trás. Você tiver 30 mulheres que fizeram uma mobilização de mais de 1 milhão de pessoas que pararam o país no ano passado. Uma greve geral de 35 milhões de pessoas. Vocês percebam? Que paralisia é essa? Isso não é uma paralisia. Isso é uma energia que, infelizmente, ainda não consegue se encarnar em um corpo político, em um processo que possa... dar força a isso. Eu lembraria, terminando, por exemplo, no século XIX, existiam várias lutas por todos os lados. Então, mineiros na Silésia, tecelões na França, todo mundo em luta. Mas pareciam lutas de cada um. Até que houve um processo em que foi se tendo a consciência de que todas essas lutas elas eram uma luta só. Uma só. De um sujeito compacto, que aparecia sob várias formas, que aparecia sob várias figuras, e que foi chamado naquele momento de proletariado. Foi graças a isso, entre outras coisas, que essas lutas ganharam uma força insuperável. Porque em todos os lugares aparecia a mesma dinâmica, de uma compreensão de que nós não tínhamos mais nada a ver com aquele mundo, que aquele mundo tinha que desabar, ele tinha que cair, que onde nós tínhamos, o horizonte que nós tínhamos, estava à frente. Eu diria que quem entendeu isso inicialmente foram esses contra os quais nós combatemos hoje. Porque eles viram, eles fazem essas lutas contra o comunismo, todos vocês já viram, contra o marxismo. E muitos meus amigos falavam, mas que coisa engraçada, as pessoas devem estar delirando, porque eu não consigo encontrar um comunista nenhum, em lugar nenhum, até queria encontrar, mas onde está o fato? Seria maravilhoso, mas cadê? Não estou vendo ninguém. Não, mas espera aí, vocês estão completamente errados. Eles não estão delirando o passado. Eles não estão olhando para trás e fazendo uma luta do passado. Eles já estão lá na frente. Eles estão lutando contra aqueles que vão aparecer. Eles sabem que nós vamos voltar. Nós vamos vencer mais uma vez. Eles perderam uma vez. Eles vão perder de novo. Era isso. Então,
Angeline vai vir aqui à frente para recolher os papéis. Ela vai estar por aqui para recolher os papéis com questões. Ela vai estar aqui com os papéis. Eu vou só fazer alguns breves comentários aqui nesse meu papel de debatedora e etc. Primeiro, dizer o quanto é uma fala potente e é uma fala que ocupa um lugar de reflexão que é muito importante no nosso tempo, que a gente consiga refletir sobre este momento. E, em segundo lugar, é uma fala que nos atravessa frente à questão o que fazer, não é? Frente à precarização do trabalho, frente ao aumento da violência contra sujeitos LGBTs, mulheres, negros e negras, frente ao sentimento profundo de medo, não é? Porque desde a eleição do ano passado, o sentimento que mais nos tomou, e digo isso do meu lugar de transexual, mas também como uma militante de esquerda, era o medo do que vem por aí, o medo de que futuro é possível, o que é que vai acontecer, não é? Aí esse sentimento de medo, ele é sempre um sentimento de medo que em algum momento parece que nós partilhamos com aqueles que nós temos chamado de os outros, do outro campo, não é? Os outros, os fascistas, que não são fascistas, os eleitores todos do Bolsonaro. Acho que esse é um elemento importante que nós temos de ter em mente, não é? A insistência da mudança, essa força por debater política frente ao mundo, que soava impossível para esse conjunto de sujeitos, a crise, a precarização do trabalho, a descrença na capacidade da política, das instituições políticas de darem conta dos problemas humanos, esse conjunto de coisas leva para uma profunda desilusão, a um profundo medo. Assim, o ascenso das questões de ordem moral, como, por exemplo, a ideologia de gênero que eles tanto falam, não é? Com o que dialoga? Qual a ficção produz a ideia de ideologia de gênero? A de que aquilo que é inteligível para mim nesse mundo, saber quem é homem, saber quem é mulher, saber quem é meu filho, quem é minha filha, que todo esse conjunto de verdades que ordenam o mundo que eu conheço, que o mundo que é habitável por mim, que isso tudo pode se desmanchar, não é? Então, a defesa de um terreno onde se possa viver, a defesa de um mundo vivível, pode levar, inclusive, a escolha política que nós consideramos absolutamente equivocadas, como a escolha do Bolsonaro. Entretanto, o medo que nos assoma é também o medo que compartilhamos com eles, que é o medo de que, será que nós caminhamos para um mundo onde as nossas vidas se tornarão impossíveis? Onde nós não poderemos viver? E aí, então, os desafios que penso eu sejam os desafios para esse tempo de revolta que se anuncia, para que essa insatisfação política e toda essa insistência de mudança, que ela possa se incorporar, e que ela não pode, neste momento, se incorporar nos nossos sujeitos políticos tradicionalmente corporificados, como partido, como sindicato, como os movimentos estudantis, que são instituições que vão precisar necessariamente ser afetadas ou se modificar para entender essas novas revoltas, esses novos sujeitos, essas novas formas de explosões do mundo, de explosões das revoltas, que vão transformar tudo, inclusive as nossas formas de fazer política. Não digo aqui que sejam, e me parece que a obsolescência do partido e do sindicato, ela é parte, ou a ideia de que eles estejam obsoletos, ela é parte da, de uma produção das, neoliberal, em termos de produção subjetiva, né, de ideológica, de entender que esses aparatos coletivos de organização das lutas e de organização das revoltas, que eles não funcionam mais. Mas como é que nós respondemos, então, a essa produção ideológica que faz parecer que todos os instrumentos políticos que nós conhecemos não funcionam mais? Não é? Essa é uma angústia que me toma. Não é? É como a gente se prepara para um mundo por vir, para uma luta por vir, quando todos os instrumentos conhecidos parecem não garantir nada. E quando querem que acreditamos que, de fato, esses instrumentos já não valem mais o nosso investimento político, investimento de tempo, investimento de vida. Não é? Quando a gente tem uma profunda fragmentação entre as formas de luta, tomados por uma necessária, neste momento, paixão pela identidade, mas que, em muitos sentidos, o apelo identitário profundo nos fragmenta, não é? E como é, então, que a gente consegue, sabendo que eu preciso afirmar-me enquanto mulher trans, por exemplo, que as mulheres negras precisam afirmar-se enquanto mulheres negras, para que suas vidas, para que suas vidas que estão ameaçadas por sua condição de identidade também, mas que a identidade não comporta vida e não comporta a luta. A identidade, ela é pequena demais para dar conta dos desafios do nosso tempo. E a política identitária, a política de reconhecimento, é ainda muito menor para dar conta deste futuro. Então, se esse conjunto de instrumentos parece não serem suficientes para que nós construamos nada, não é? Me parece que sua fala começa com um apelo político, que é o apelo deste tempo. Precisamos apelar à nossa imaginação coletiva. Mas se as formas de dominação se experimentam, criam laboratórios, nós teremos necessariamente o desafio de constituir formas e modos de vida em luta, formas e modos de vida em trânsito que sejam capazes de produzir respostas a questões que não nos foram postas ainda. E aí, nessa constituição dessas novas ou dessas outras possibilidades, não nos cabe o abandono do passado e das formas do passado, mas talvez impor essas formas do passado uma antropofagia ou um devir bispo Sardinha, não é o nome do primeiro bispo que veio na época colonial, bispo Sardinha, o primeiro bispo a vir de Portugal para o Brasil, que foi devorado, foi canibalizado por indígenas, não é? No ritual de tomar para nós aquilo que já está pronto. Então, quem sabe nós devemos impor aí um devir bispo Sardinha, só que não. E as pistas, me parece que estão por aí. As pistas que as ocupações das escolas nos deram em 2016, a ocupação das escolas do Rio de Janeiro, em Goiás, no Ceará, em outros estados, em São Paulo, em outros estados do Brasil, que 2013 também apresentou pistas, que são pistas de que, em primeiro lugar, não estamos num momento em que as pessoas não gostam de política. Essa ideia de que as pessoas não querem saber de política, isso não é verdade. Elas querem falar sobre política, e a política insiste, tanto é que elas reclamam dela o tempo inteiro, não é? Então elas querem falar sobre política. Em segundo lugar, as insatisfações estão aí apresentadas e nós precisamos constituir uma composição possível com essas insatisfações que não seja o aumento dos abismos entre aqueles que nós muito confortavelmente temos chamado de eles aos quais nenhum esforço dialógico é possível, porque são tão radicalmente outros que nós não poderíamos nem conversar. Eu acho que a primeira coisa a dizer, não são eles, somos nós. Nós vivemos uma precarização social coletiva, independente de qual tenha sido o nosso voto na urna e nas últimas eleições. Não é? A morte nos espreita a todos. Não é? E acredito que, em último lugar, é preciso que nós olhemos para as margens. Olhemos para os modos de vida que sempre tiveram que existir em mundos impossíveis. Os indígenas, ou os povos originários, as travestis transexuais, as juventudes negras, todos estes modos de vida que sempre constituíram formas de existir e formas de ser, onde a vida sempre soou impossível. Então, me parece que a minha questão, e aqui eu me ponho como primeira perguntadora, professor, é como nós constituímos, frente a esse cenário em que o futuro parece impossível, uma forma de lutar que não seja assim tão impossível. É isso.
Então, muito obrigado pelas suas colocações. Acho que elas são realmente fundamentais para essa discussão. Eu teria três coisas a dizer, que permitiriam, acho que, esclarecer um pouco algumas posições. A primeira é sobre o problema da que a gente chama atualmente de política de identidade, e que eu acho um nome ruim, porque acho que elas não são exatamente políticas identitárias. Elas têm uma dinâmica de reconhecimento muito, muito rica e muito interessante, que é claro que o uso provisório da identidade é decisivo, até para que você possa explicitar circuitos de violência. Quer dizer, nós sabemos que há violências que voltam de maneira reiterada, independente de classe, independente de situação, independente de geografia, certo? Mas elas voltam. É necessário que elas sejam nomeadas, né? Que elas sejam descritas muito claramente, né? Eu lembro, por exemplo, quando teve uma discussão sobre o antigo governo Dilma, quis fazer uma modificação no Código Civil, onde ele insistia no feminicídio e nos crimes contra a mulher. E, claro, foi uma série de pessoas, tem um jornal com escritores que saíram, vários artigos, dizendo que isso seria desnecessário porque já tem leis contra a violência em geral, né? Só que é óbvio que a função do direito, nesse caso, era dar visibilidade à especificidade dessas violências, né? E, nesse sentido, era necessário nomeá-las. Agora, eu insistiria que essas lutas das quais que são, não sei, assumidas pelos setores historicamente mais violentados da sociedade, certo? Elas são as verdadeiras lutas universalistas. Eu poderia dar um exemplo do que eu penso. Por exemplo, peguem o Haiti, né? Esse país que foi tão massacrado, inclusive, por tropas brasileiras. Vocês sabem, mas no Haiti houve a primeira revolução de antigos escravos. E o que é muito interessante, por exemplo, tem um livro chamado Jacobinos Negros, que descreve uma cena absolutamente impressionante. A cena tem um forte caráter político e dramático, que é, bem, os jacobinos, eles decidem acabar com a escravidão nas colônias. E quando os jacobinos caem, Napoleão tenta voltar à escravidão. Só que o problema era a colônia de São Domingo, que era a grande colônia exportadora, que é o que hoje é o Haiti. Então ele manda tropas para lá. E começam então as guerras. Num dado momento, a tropa, ela estava se preparando, a tropa francesa estava se preparando para a batalha, e ela ouve do outro lado os antigos escravos cantando a Marselhesa. E aquilo tem um efeito devastador na tropa. Porque eles falam, mas peraí, contra quem a gente está se batendo? Contra os nossos próprios ideais? Então, uma parte da tropa não luta. E, é claro, a tropa perde. E o que é interessante é que o que os haitianos mostraram? Que a verdadeira questão política é quem pode falar em nome do universal. Porque, é claro, quem fala em nome do universal? Quando os ex-escravos falam em nome do universal, vocês percebem? Tudo desaba. Enquanto eram os homens brancos que estavam falando do universal, da humanidade, blá, 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 isso era uma coisa, ainda podia entrar dentro de uma perspectiva colonial. Quando são os escravos que falam sobre a humanidade, sobre a luta pela realização de uma humanidade por vir, aí tudo desaba. Porque, de fato, você percebe, a mensagem volta do outro de forma invertida, criando, então, uma situação completamente nova, uma circulação de discurso completamente novo. Então, eu diria, esse é um elemento decisivo no que diz respeito à experiência política. Por outro lado, você pergunta muito sobre a questão da organização. Eu insistiria no seguinte, nós caminhamos para um momento no qual nós devemos aprender a lutar com múltiplas armas. Lutar com múltiplas armas significa você criar situações nas quais você tem múltiplas formas de organização. Você tem múltiplas formas de mobilização. Agora, é necessário que essas múltiplas formas, elas não vão conseguir se organizar em uma forma só, nunca. Mas é necessário que elas tenham pelo menos um horizonte positivo claro. Só que o que une até agora são horizontes negativos. São horizontes do tipo, nós não queremos isso, nós não queremos eles, nós não queremos esses. Certo? Então é claro que isso perde completamente a força. Por que isso? Porque talvez nós tenhamos ainda receio de dizer claramente o que nós queremos. Quer dizer, e isso eu insistiria, quer dizer, vejam, nós temos um sistema político que está em degradação. O que nós queremos? Voltar ao sistema político anterior? Criar os pactos anteriores? Fazer a roda voltar uns 5 anos atrás? Ou nós queremos, de fato, uma democracia que até hoje nunca existiu nesse país? E assumir que nós queremos uma democracia que nunca existiu nesse país significa entender que nós vamos precisar inventá-la institucionalmente. Que as instituições que nós criamos depois da ditadura, elas fracassaram, elas deram errado, radicalmente errado. Não tem como recuperá-las, não tem como voltar atrás. Não tem como falar, mas veja, o parlamento, se a gente fizer isso aqui, faz uma reforma, você vai ver o que é reforma política. Não, então, será que o senador ainda fica 8 anos? Ou 4 anos? Eu falo, não, com certeza, isso é uma coisa fundamental. A população está toda assim, se batendo para saber essa questão. Né? Elas sabem que é decisivo para que elas possam ter um pouco mais de feijão e arroz em casa. É decisivo. Né? Você percebe, é algo completamente... Ah, será que voto distrital ou voto de voto em lista? Não, voto em lista é mais chique, porque, sei lá, tem tanto país legal que tem voto em lista, a gente não pode ter um voto em lista. Vocês percebem? Claro que é um esvaziamento completo do problema político central, que é uma democracia de baixa intensidade de participação popular. Não é uma democracia. Nunca foi. Eu lembraria a vocês uma coisa. Por exemplo, no ano passado, nós, Universidade de São Paulo, nós organizamos uma dinâmica de trabalho junto à periferia. Então, nossos alunos foram à periferia, né, pelas eleições. Então, e é muito interessante como eles voltaram. Eles voltaram dizendo o seguinte, não, a gente ia na São Miguel Paulista, né, para falar, olha, mas a democracia brasileira está em risco. Eles viravam para a gente e falavam, democracia? Qual? Não sei de nada disso, não. Nunca ouvi falar. Quer dizer, você tinha esquecido que democracia no Brasil é uma instituição de classe. Ela funciona relativamente bem para um setor muito minoritário, para o resto ela simplesmente não existe enquanto país. E foi isso foi o que a gente criou. Nada mais do que isso. Porque, afinal de contas, é claro, o eixo do nosso Estado sempre foi um necro-Estado. Um Estado de administração da morte, do desaparecimento, do extermínio, da morte sem nome. Esse é o Estado brasileiro que ficou intocado, seu núcleo necro, porque ficou intocado durante toda a Nova República, independente de qual tenha sido o governo. Então, dentro desse horizonte, é claro que a questão central é, a gente vai conseguir criar unidade de instrumentos de luta quando a gente tiver clareza até onde a gente quer ir. Então, sobre essa questão política, o que nós temos, então, para apresentar? Sobre a questão econômica, a gente vai ter o quê? A reação, simplesmente? Não, a gente não quer tal reforma, a gente não quer tal reforma, a gente não quer isso, a gente não quer isso. Tudo bem, mas então a gente quer o quê, exatamente? E só a última questão, que você falou sobre a questão do diálogo, né? Eu achava que esse é um dado acho importante, porque eu insistiria no seguinte, existem dois grupos diferentes, daqueles que fizeram as opções que fizeram, né? Um é um núcleo duro. Núcleo duro significa... Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, tenta dialogar. Se alguém conseguir um resultado, né? Eu acharia até... Porque, veja, desculpa, não é possível dialogar com quem elogia a tortura. Nunca será. Agora é óbvio que há um setor que aderiu no último momento e que vai estar perdendo, está tirando sua adesão. esse setor vem e volta, vai para todo, para vários lugares. Agora, é importante fazer essa distinção. Tem um setor, com o qual nós não dialogamos, nós combatemos. É completamente diferente. Eles querem coisas que são simplesmente uma anulação de toda e qualquer forma de vida que nós entendemos como uma forma de vida minimamente livre. Certo? E não há... Não, a política nunca foi uma questão de diálogo. Certo? É uma ilusão iluminista pueril imaginar que o outro pensa diferente porque ele não entendeu direito. Entendeu? Senão, não, olha, se eu falar devagar, né? E se eu falar alto, vocês vão entender tudo. Claro que não é isso. São adesões a formas de vida distintas. A luta é uma luta entre formas de vida. Isso é importante ter clareza. Certo? Quer dizer, o que para eles é insuportável é a maneira como nós vivemos. Certo? Isso é o elemento insuportável. Certo? É a maneira com que nós entendemos o que significa organizar desejo, trabalho, linguagem. Isso é que é insuportável. Certo? Então, contra nesse ponto, não há diálogo possível. Agora, há todos esses setores que estavam à procura de uma ruptura. E a única que eles encontraram era essa. Aí, sim, a gente tem muita coisa a fazer.
Temos aqui... Foram muitas as questões e aí eu sorteei... Assim, peguei aleatoriamente as que... Algumas. Foram 5. Sorteei 6. Aí eu vou ler as questões e aí o senhor... Faz esse comentário ao final. 3 em 3, tá certo. A primeira pede que você comente sobre os perigos do populismo de direita expressados nas figuras do Bolsonaro, Le Pen, Trump e Steve Bannon. A segunda pede que você comente sobre a luta estudantil no contexto do protofascismo e o papel do jovem da juventude no cenário neoliberal do ponto de vista cultural e político. As pessoas realmente pedem grandes questões, né? Nós temos realmente uma paixão por grandes questões. Que ações práticas poderemos exercer no dia a dia para a reversão da onda antifascista? Parece que estamos convivendo com uma sociedade com um modelo mental de terraplanistas, no qual qualquer racionalidade é imediatamente rechaçada ou atacada na primeira tentativa de diálogo ou interação.
Então, respondendo essas perguntas, eu começaria pela questão da juventude, né? Porque é muito claro que a juventude é um dos principais alvos, certo? É um dos principais alvos em todos os sentidos. É necessário reeducar a juventude, é necessário tirar a juventude do seu caminho pervertido, certo? É necessário, porque afinal de contas, que juventude é essa? É a juventude que ocupou a escola. É a juventude que todo momento, é muito interessante, que a todo momento insistiu que a grande maioria das pessoas que saíram às ruas contra esse governo eram pessoas que, de 16 a 24 anos. É uma juventude que não tem condição alguma, na sua grande maioria, de se acostumar com um horizonte que é um horizonte restritivo às suas possibilidades de criação de formas singulares de vida. Só que aí vem toda uma questão. Por isso, por exemplo, a educação vira um elemento decisivo dentro dessa batalha. É sempre bom lembrar, nós estamos falando com pessoas que têm um diagnóstico que é mais ou menos o seguinte: a ditadura militar perdeu porque ela não foi capaz de vencer a batalha ideológica. Porque ela não fez a batalha cultural. Então agora nós vamos fazer. E nesse horizonte, é claro que a conquista da juventude, ela aparece como não só a conquista no sentido do debate de ideias, mas principalmente a criminalização da juventude, das suas ações, certo? E o medo que aparece. A imagem desse governo é a imagem que vocês viram quinta-feira, ou seja, estudantes que estavam fazendo manifestações na sua, por condições melhores na sua escola pública em São Paulo, uma estudante ela é afastada com uma metralhadora no peito. Essa é a imagem. Isso aí não é um acaso. Isso é pensado. É a imagem que deve se passar. E aqui eu insistiria muito nesse aspecto, porque há uma coisa bastante explícita, que é esse jogo de valores, ele não é a capa do processo para que passe, então, as questões econômicas. Não, ele é o cerne do processo. Ele é o cerne decisivo. Peguem, por exemplo, a questão da família. Essa é uma questão muito interessante. Não há regime autoritário que não tenha uma visão idílica da família, que não tente vender à sociedade uma visão idílica da família. Todos os regimes autoritários são assim. Por quê? Porque trata-se de falar, o primeiro núcleo de interação social, ele é não antagônico, ele é desprovido de conflito. Então, se os conflitos aparecem, é porque você tem distorções desse núcleo elementar. Então, vamos voltar todas as formas da vida social a esse núcleo elementar, que os antagonismos desaparecem. É claro, a única coisa que a gente tem a dizer a essas pessoas é, eu acho que esse pessoal nunca viu uma família. O cara que tem uma visão idílica é porque ele nunca viu uma família. Quer dizer, como já dizia o Freud, a família é um núcleo produtor de neuroses. E aí vem uma questão absolutamente decisiva. Você está falando do Freud, né? Uma das ideias fundamentais do Freud é dizer, a família é um núcleo profundamente antagônico e conflitual. Ela é marcada por conflitos por todos os seus lados. Então, ela é um núcleo de amparo, mas ela também é um núcleo de desamparo. Ela é um núcleo de formação, mas ela também é um núcleo de deformação. Certo? Ela tem essa ambiguidade, ela tem essa ambivalência que todas as estruturas sociais têm. Então, a estratégia, essa é uma das grandes compreensões do Freud, a estratégia fundamental, uma das estratégias fundamentais do campo político é você quebrar essas produções fantasmáticas. Ele falava, bem, uma sociedade que entende que a família é um problema, já está cinco passos na frente de tentar qualquer regressão autoritária. Então, esses elementos, eles não são superficiais, eles são centrais, são decisivos. Não há nada superficial dentro dessa luta. Então, é não à toa que a juventude aparece, então, como um elemento importante, porque ela vai ser o eixo do que vão ser as novas formas de vida daqui para frente. Aí, sobre a questão do populismo, né? O populismo de direita. Veja, como eu havia dito a vocês desde o início, é óbvio que nós estamos dentro de um processo global. Né? Esse processo global, ele passa pelo Brasil, passa pelas Filipinas, passa pela Turquia, passa pela Hungria, passa pela Polônia, passa pelos Estados Unidos. Então, ele tem um eixo, né? Passa pela recrudescência direitista dos últimos governos israelenses. Quer dizer, tem um eixo muito claro, né? Que é um eixo de tentar mobilizar certos afetos como elemento fundamental de constituição de coesão política. É um afeto do medo, no sentido forte do termo. Ah, 60 mil pessoas assassinadas no Brasil. É uma verdadeira guerra civil, certo? Nós temos aqui, sendo muito interessante, 60 mil pessoas, então vamos começar a perguntar quantas a polícia matou dessa guerra. E quantos são mortes da polícia? E as milícias? O sujeito que fala que tem 60 mil pessoas mortas todos os anos é aquele que acha que milícia é uma coisa completamente normal e vale a pena ser aplaudida. Não tem uma contradição aqui? Ou vocês acham que, em última instância, isso é uma tática de segurança? Certo? É claro que o elemento fundamental de governo virou a gestão do medo. A gestão do medo. Certo? Eu daria um exemplo para vocês entenderem o que significa a gestão do medo. 2015 ou 2016... O governo britânico, do finado primeiro-ministro David Cameron, né, ele, num dado, houve um momento em que, em uma pequena cidade na Inglaterra, um sujeito claramente portador de transtornos esquizofrênicos sai à rua com uma machada, gritando Allah, um machado, gritando Allah Akbar, né, Deus seja louvado. E ele vai e mata um policial. 5 horas depois, no parlamento britânico, estava o senhor Cameron chorando, dizendo assim, como, não passarão, eles não passarão. Eu sempre perguntava, mas eles quem que ele está falando? Uma esquizofrenia? Ele tem, uma política de combate, de profilática, de combate à esquizofrenia que ele vai apresentar no parlamento? Eles quem? É claro, era óbvio que o descompasso entre ação e reação era uma coisa pensada. Ou seja, era dar a impressão à população de que ela tá num risco contínuo, né? Fazendo então com que ela tenha uma adesão ao governo que promete uma mão forte. né, que promete que vai ser forte contra o crime, né, sendo que, independente se a todas as ações, elas já mostraram, já se demonstraram claramente que elas são completamente ineficazes. Então, vão aumentar o número de presídios, aumentar o número de prisões. Esse é um país que se transformou no terceiro maior população carcerária do mundo, certo? E continua com esses níveis brutais de violência. O mínimo que se pode dizer é, bem, nota-se muito claramente a eficácia da política, né? Vê-se muito claramente a eficácia. Mas a política não foi pensada para ser eficaz. Ela foi pensada para mobilizar afetos. É só. Nada mais do que isso. E, por fim, sobre a questão do diálogo, dos termos... Então, mas só voltando a essa questão, eu insistiria muito nesse aspecto. Não faz sentido pensar política como um embate em torno da procura do melhor argumento. Isso é o que dá se ficarem lendo Habermas no último tempo. Ficam aí achando que, afinal de contas, né, tem uma ação comunicativa que vai nos salvar dos conflitos, dos embates sociais. Né? O resultado é esse. Entendeu? Mas quando vem o dado concreto, você percebe, putz, mas como é que essa não funciona, rapaz? E agora? Né? Então, não, deve ser uma sociedade atrasada mesmo. Essa não funciona. Então, mas só para dizer, isso aí nunca houve, nunca haverá, né, uma sociedade no qual seus conflitos políticos se organizam dessa forma. Porque esses conflitos políticos, mais uma vez, não são conflitos sobre a procura de um melhor argumento. Eles são conflitos sobre formas de vida completamente distintas. Certo? Não se trata simplesmente de falar, não, mas nós procuramos a mesma coisa, mas, no entanto, nós temos maneiras diferentes de procurá-la. Não, nós procuramos coisas completamente diferentes. Certo? Se a gente fizer uma análise sobre o que cada um entende por liberdade aqui, vocês vão ver conceitos completamente contraditórios. Certo? Isso significa o quê? Esses conceitos estão enraizados em experiências sociais profundas, em processos de transmissão e de filiação profundos, certo? Que fazem com que nós tenhamos um embate sobre formas de vida muito distintas. Certo? Então, o terreno político é o terreno do polemos e é o terreno do agon, né? Agonístico. Sempre será. E sempre será, eu diria, um terreno violento. Só que tem uma diferença. A violência política, ela não é a violência física efetiva. É a invenção da política, não foi uma invenção para eliminar a violência da vida social. Só se fosse uma sociedade sem antagonismo, que não é, até agora, isso é alguma coisa que vai contra a nossa própria ideia de sociedade. Na verdade, o que a política, ela aparece para criar um espaço simbólico de violência. Esse espaço simbólico de violência é o espaço da destituição do poder. A política sempre será um exercício de destituição do poder. E esse é o exercício mais violento que tem. Ou seja, é um exercício no qual eu digo, eu não espero mais nada de você. Não é que eu estou aqui falando, eu espero alguma coisa de você. Não, eu quero o poder de volta para mim. Então, por isso essa maneira de pensar política sobre a forma de demandas, ela tem um problema de base. A verdadeira política, ela suspende todas as demandas, porque ela destitui aqueles que têm poder. Fala, não, ela tem uma força destituinte. E esse é um elemento central, por isso que ela é plástica, por isso que ela tem uma plasticidade. Ela tem uma plasticidade das formas de exercício do poder. Agora, é claro, essa dimensão ela sempre será violência, mas ela não necessariamente é uma violência física efetiva. Ela é a violência da não participação. Ela é a violência da não conformação. Ela é a violência da desobediência. Ela é a violência daquele que diz, eu não colaboro mais. É a violência daquele que diz, eu não aceito ser mais governado. Certo? Então, isso nunca será alguma coisa tolerável. Então, nunca será pela forma da tolerância. Até porque, diga-se passagem, vejam, essas figuras liberais da sociedade tolerante, eu não sei se vocês já perceberam quão estranho é isso. Veja quão estranho vocês chegarem para alguém e falar, olha, eu tolero você. Não, tolero você significa o quê? Olha, eu queria realmente que você morresse, não? Mas é que não dá para fazer, então fica aí, mas não incomoda muito, não, por favor, porque já está difícil o mundo aceitar você. Então, ou seja, é claro que a dinâmica de tolerância elas são outras abstrações. As dinâmicas políticas não são dinâmicas de tolerância, elas são dinâmicas agonísticas, elas são dinâmicas conflituais. Só que nossa confiança na política é que esses conflitos eles podem ser simbolizados. Só que o que acontece, nós vemos muito claramente, é que certos setores, na verdade, querem que esses conflitos se transformem em violência real, se transformem em violência efetiva, se transformem em violência do Estado contra populações. Certo? Isso é o fim da política.
Agora, mais as duas últimas questões. Qual o papel do fundamentalismo cristão no processo de protofascismo? E destaco os grupos que recebem dinheiro e televisão e apoio do governo, dos últimos governos, os grupos fundamentalistas cristãos. E o outro é sobre o papel dos think tanks e dos Estados Unidos em 2003 e 2016 no Brasil.
Deixa eu começar pela segunda, que é um pouco mais simples, né? Veja, é claro que nós temos uma tentativa de realinhamento do que foi a experiência intelectual nacional, e isso não vem de hoje. Quer dizer, a situação atual, para chegar nessa situação atual, você tem todo um processo, né, em várias frentes, e uma delas é exatamente essa batalha que não é uma batalha pelas ideias, simplesmente, mas é uma batalha pelas formas de compreensão. E aqui eu queria insistir num aspecto, porque se tem alguma coisa que essa situação atual nos demonstra, é como era falso o discurso de que a universidade, os acadêmicos, a classe intelectual não tinha função nenhuma. Porque se a gente não tinha função nenhuma, então por que tanta confusão? Por que tanta luta para dizer que, afinal de contas, sabe, o problema maior do Brasil é o marxismo cultural, qualquer coisa, o bolchevismo cultural, qualquer coisa que o valha? Certo? Eu insistiria muito nesse aspecto pelo seguinte, porque isto, na verdade, foi uma capitulação e uma demissão da universidade brasileira. A universidade brasileira, ela capitulou, né? Ela capitulou da pior maneira, com esse discurso de que, não, veja, na verdade, a gente não quer tirar protagonismo de ninguém, na verdade, a gente não tem mais muita função, na verdade, não é mais, a gente não tem mais, a gente não quer mais fazer essas práticas vanguardistas e blá, 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 blá. E, no final, então, o que, que era o verdadeiro discurso? Era uma coisa mais ou menos assim. Então, tá, então, olha só, quem faz política são os movimentos sociais, até porque eu tenho um colóquio para fazer lá na Croácia, entendeu? O pessoal está me chamando, entendeu? Mas então eu vou lá, mas eu volto, entendeu? Vocês vão, mas eu vou, depois eu vou escrever um paper muito legal sobre as coisas que vocês fizeram, certo? Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns, é isso aí. Ou seja, em última instância, era simplesmente uma ideia de que nós podemos ser funcionários públicos completamente despolitizados, certo? De funcionários públicos que fazem o seu papel, que fazem bem o seu papel. Entendeu? Porque nós temos nosso sistema de avaliação, então preciso escrever 3 artigos aqui, preciso escrever aquilo acolá, não sei o que, não. Então pronto. Então eu diria, essa foi uma das grandes invenções do neoliberalismo. Foi entender como é que você faz para desativar a força crítica que as universidades começaram a desenvolver a partir de maio de 68. Porque foi no primeiro momento em que as universidades se transformaram em um polo de sedição social. Como é que você faz? Você promete que a classe intelectual que virá vai se transformar, vai ser a classe mais bem integrada. Você vai integrá-la, né, dentro de um sistema global de circulação, de consumo de bens culturais, certo? Onde, afinal de contas, então, sempre tem colóquio, sempre tem um jantar interessante, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Então, e você vai tirando toda a adesão, vai quebrando o que era uma tradição nesse país, uma tradição louvável nesse país, que era o contato forte entre vida intelectual e vida nacional. Certo? Esse é o país, Josué de Castro, Celso Furtado, Sérgio Barros de Holanda, Darcy Ribeiro, certo? Eles deveriam servir de iluminação para as gerações que estão vindo. Porque esse tipo de experiência é uma experiência difícil de se realizar. Onde você faz, então, com que os setores de produção de de saber, de conhecimento, viram setores de desenvolvimento de crítica, de autorreflexão da sociedade a respeito dos seus próprios limites e das suas próprias, dos seus próprios modos de reprodução com todos os vícios que ele representa. Então, eu insistiria muito nesse aspecto, porque, na verdade, talvez esse seja um momento interessante nesse ponto. Certo? Porque os governos autoritários, eles sabem muito bem. Eu lembro de um amigo na Alemanha Oriental que falava, o que eu achava mais impressionante na Alemanha Oriental é que se eu escrevesse num jornalzinho, sabe, na escola fundamental de Leipzig, alguma coisa, o Estado imediatamente sabia. Ele sabia que numa situação onde você tem um governo frágil, a sedição pode vir de qualquer lugar. O governo frágil é aquele que precisa controlar tudo, todos os lados, porque ele sabe que de qualquer poro pode vir alguma coisa que vai desagregá-lo. O governo forte é aquele que é sempre magnânimo, ele deixa, porque ele sabe que isso não vai fazer muita diferença. Este é fraco, é brutalmente fraco, por isso que ele precisa intervir em todos os lugares. Ele vai tentar intervir em todos os lugares. Ele vai tentar paralisar todos os processos. Sobre a questão do fundamentalismo, eu diria, teria várias maneiras de discutir isso. Mas talvez uma maneira, sei lá, um pouco mais pedagógica, seja, se vocês me permitirem, eu queria partilhar uma experiência pessoal. Porque a minha mãe, ela é evangélica. Ela não só é evangélica, ela é missionária. Ela se converteu quando eu tinha 5 anos de idade. Ou seja, 40 anos atrás. E numa família que não tinha nada de religião. Né? E então vocês podem imaginar, em casa era uma esquizofrenia completa. Eu lembro, inclusive, de uma situação muito engraçada. Porque ela levava a gente para a igreja no final de semana, e numa dessas, já nos anos 70, o pastor da igreja faz uma oração, um discurso contra o Marx. Eu devia ter uns 9 anos, sei lá, 10. Eu saí da igreja com muita raiva. Aí ela foi atrás, né? Ela perguntou, mas o que está acontecendo? Eu, pô, mas esse cara está mentindo. Mas como assim? Não, a gente tem a foto desse Marx em casa na sala. Como é que ele pode ser uma pessoa ruim? Não é possível. Então, a nossa vida foi um pouco assim sempre, né? Durante muito tempo. Né? No entanto, eu entendi uma coisa, porque a gente sempre defendeu, porque a gente via que ela tinha feito uma escolha, era uma escolha autônoma. Ela não tinha nenhuma razão para fazer aquela escolha, mas ela fez. Ela tinha que ser respeitada. Né? E ela agia conforme aquilo que ela realmente acreditava. Então a gente sabia que a gente não podia dar um presente para ela, que metade do presente ia desaparecer. Ela ia dar para alguém. Né? Ela ia fazer isso, ela fazia isso continuamente. Né? Então, ou seja, ela criou, por exemplo, um centro de acolhimento de travestis, junto com algumas amigas. Né? E isso dava para a gente uma ideia muito forte do que significava solidariedade. Por exemplo, quando eu viajava, ela pediu para eu trazer uma lista telefônica. Coisa que não existe mais, né? Se eu fosse para a República Tcheca, não, eu queria uma lista telefônica. Mas uma lista telefônica é uma lista telefônica. Aí eu levava uma lista telefônica. Depois eu discutei de o que era, por que era a lista telefônica. Porque ela acordava de madrugada e começava a rezar para cada uma das pessoas, né, da lista telefônica, para ver se acontecia alguma coisa. Então, ou seja, ela tinha um engajamento efetivo. E ela ensinou para a gente uma noção sem limite de solidariedade. Né? Absolutamente sem limite. Né? Minha mãe hoje, ela chora quase todos os dias. Quando ela vê a maneira com que se utiliza atualmente a religião e a força da religião para justificar o pior. A mais profunda ausência de solidariedade. A mais profunda violência militarizada. Sabe? Sei lá, o Brasil é um país onde pastor faz isso com a mão. Aparece depois apontando uma arma, Deus sabe para quem. Então, eu insistiria que é óbvio que talvez um dos elementos que possa desativar esse processo é lembrar que as experiências religiosas, elas têm também uma força profunda de solidariedade ainda inaudita. A primeira verdadeira revolução, isso segundo Engels, foi a Revolta Camponesa de 1525, a primeira revolução moderna, que foi liderada por Thomas Müntzer, que era a ala radical da Reforma Protestante. Um dos maiores líderes de direitos civis, de direitos humanos, que hoje são tão vitupediados nas igrejas atuais. Os maiores líderes de direitos humanos dos Estados Unidos era um pastor protestante, chamava Martin Luther King. E foi capaz de fazer com que, pela primeira vez, um país racista, profundamente racista, tivesse que lidar com a sua própria realidade. Então, acho que isso vai nos ensinar muito daqui para frente. Era isso, obrigado.
E agora, para a gente encerrar, eu quero chamar o Renato aqui para fazer um breve agradecimento e a gente já conclui.
Pessoal,
mais uma.
Tá bom. É muito alto, não dá para pegar, não.
Tá bom. Isso. Tudo bem, Lucas?
Tudo ok.
Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer demais ao professor Vladimir Safatli, é muito importante para nós um pensamento com essa potência, com esse engajamento e, sobretudo, com essa sensibilidade. Uma vez eu fui acordado à noite porque você dizia na TV que a melancolia não mobiliza ninguém. Eu acho que eu já sabia disso há muito tempo, mas foi muito bom ouvir de novo, que a melancolia não mobiliza ninguém. Eu quero muito lhe agradecer por isso e dizer que, de fato, nós saímos daqui alimentados de uma potência muito grande para uma luta que é uma luta eterna, que é a luta pela liberdade, pela justiça social, pela equidade, por uma vida plena de sentido, de amorosidade, de possibilidades do nosso humano. Você citou o Thomas Müntzer e eu tomei conhecimento do Thomas Müntzer pela primeira vez pelo Bloch. E o Bloch, quando ele vai falar do Thomas Müntzer, ele tem uma frase que eu acho ótima, porque tudo que oprime, dói e faz sofrer deve desaparecer. Esse é o princípio de esperança. Eu acho que é sobre tudo isso que eu queria lhe fazer muito esse agradecimento por essa possibilidade de, num momento como esse, nos lembrar que o poder nos quer melancólicos, o poder nos quer tristes, o poder nos quer acabrunhados, e eu vou usar um verbo muito cearense, Vladimir, o poder nos quer amofinados. Nós temos que sair daqui agora, ao contrário de tudo isso, pulsando, vibrando, porque ninguém vai atrás de bloco de melancólico. As pessoas, e nós seremos milhões a vencermos essa parada, seremos o bloco daqueles que, mais uma vez e sempre, advogamos as causas eternas da justiça social e ambiental, da solidariedade, da igualdade, da equidade e da liberdade. Muito obrigado, Vladimir. Muito obrigado, Helena. Eu queria reiterar os meus agradecimentos ao Léo, Porto Dragão, ao João, Instituto Dragão do Mar. Muito obrigado a toda a equipe. Mas eu queria fazer um elogio muito, muito especial à nossa equipe do mandato. A toda a equipe do mandato. Aqui vocês viram a Lucimar, a Angelina, o Lucas, a Helena, o Felipe, o Nildo, a Raíssa. Está todo mundo aqui do nosso mandato. A gente conseguiu fazer essa atividade começar no horário, terminar no horário, bonita, né, a gente queria muito fazer num espaço cênico, num espaço de arte, porque arte, sobretudo, é um ato político, e para nós era muito importante ocupar com a política também os lugares de arte. Muito obrigado, boa noite.